Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. O CBN Rural conversa na edição de hoje com um dos mais respeitados profissionais de jornalismo e marketing voltado ao segmento do agronegócio no país. Estamos falando com ele, ninguém menos que o Coriolano Xavier, diretor-geral da MCA Marketing e Comunicação, sócio-diretor da Biomarketing e membro do Conselho Científico para o Agro Sustentável. E tem mais aí, hein? Professor, autor de vários livros importantes, profissional premiadíssimo e, principalmente, aquela pessoa muito querida e admirada que vai conversar conosco sobre o atual momento do setor. Uma boa tarde, Coriolano, que fala de São Paulo. Uma honra ter você aqui conosco no CBN Rural.
A honra é toda minha, Rogério, falar com vocês aí, com a CBN. Aí, acho que o tanto de adjetivo que você falou já me deixou aqui com um sorriso largo. E eles também valem para você, né? Conheço todo o teu trabalho, mas vamos lá.
Coriolano, sem falar ainda do plano internacional, vamos aí por partes então, né? Qual que é, na sua visão, o principal retrato de 2024 para o agronegócio brasileiro, que a gente sabe muito bem, enfrentou aí um ano difícil, de fortes quebras de safras e com várias empresas entrando em dificuldades?
Bom, você fala em retrato, de repente a gente pode até falar em alguns retratos, né? Pensando num balanço de 2024, eu havia vislumbrado dar um foco na área de financiamento, mas antes disso, acho que 2024 deixa para a gente, apesar das questões que você levantou aí, de seja climática, seja da ordem do mercado, de queda de preços, a margem reduzida, enfim, esses aspectos, todos que a gente acompanhou no dia a dia, acho que 2024 deixa um retrato, mais uma vez, um retrato confirmando a resiliência do agronegócio brasileiro, né? Um agronegócio, nessa sua versão moderna, que nasceu resiliente porque, por ter se desenvolvido e dado um grande salto no bioma do Cerrado, né? Nas savanas brasileiras, que estão entre as áreas mais degradadas do planeta Terra, e a gente conseguiu, o sucesso que conseguiu, ser inclusive competitivo a nível global. Então, acho que esse recado da nossa resiliência, da nossa capacidade, né, de enfrentar os desafios, é uma coisa que 2024 deixa gravado mais uma vez. Como destaque do ano em particular, e aí eu volto à questão do financeiro que eu havia comentado logo no início, comecei a falar, eu acho que esse 2024 vai deixar marcado um fato que é muito interessante. Pela primeira vez na história dos financiamentos, digamos, do crédito rural, os títulos do mercado superaram o crédito rural oficial. Foi de 1,2 trilhão contra 729 bilhões. Essa conta, na verdade, mesmo que a gente pegue, tire fora CPR, que foi o primeiro título criado lá atrás, tal, em meados dos anos 1990, mesmo tirando isso, foi a primeira vez que os outros títulos da chamada era moderna do agro, ou seja, pós anos 2000, foi a primeira vez que eles também superaram o crédito rural oficial. Então, acho que isso é um marco, tá? Do ponto de vista de capitalização, do ponto de vista de capacidade financeira, de giro e de investimento, acho que isso mostra bem a maioridade do nosso agronegócio no que diz respeito à sua governança e gestão financeira.
No plano internacional, a gente vê que o agro brasileiro, né, Coriolano, continua apanhando bastante, principalmente de alguns países europeus que têm receio da forte competitividade dos nossos produtores. Como é que você vê isso?
Olha, não é de hoje, né, Rogério, aliás. Né? A gente já falava disso lá atrás, nos anos 90, essa história toda vinha acontecendo, claro, de um, um modo mais episódico e tudo mais. Mas eu creio que hoje nós temos dois pontos a levantar sobre essa questão. Um é esse exatamente que, o ponto que você falou, o aumento da competitividade do Brasil, associado a toda uma reconfiguração aí da geopolítica mundial, né? Hoje você tem uma espécie de neoprotecionismo crescente no lado ocidental. Como contraface disso, o multilateralismo meio que se esfacelou. E até o nosso próprio débito interno aqui, que a gente não tem conseguido vencer esses detratores, que são localizados de fato principalmente na Europa e em particular na França, né? Mas eu acho que esse conjunto de coisas, o que eu posso te dizer é que, número um, e a gente volta agora para 2024 numa visão panorâmica, eu acho que o ano vai marcar alguma virada nisso, tá? Alguma virada sensível nisso, pelo acordo do Mercosul. Claro que é um acordo que não passa a vigorar no dia seguinte, né? Ele tem ainda as etapas ainda de aprovação, mas ele pode entrar no seu modo provisório, parece que isso está na pauta dos europeus. Mas, por um lado, isso daí, e por outro lado, o próprio Brasil, nós aqui estamos acordando um pouco para essa questão. De qualquer modo, veja bem, a gente não vive hoje mais sob o signo do OMC, coisas que nós tínhamos lá atrás, inclusive ganhamos contenda com os Estados Unidos e tudo mais. Na verdade, nós vamos ter que dar conta desse recado por instrumentos diplomáticos e por instrumentos de marketing. Acho que, pegando um tripé que muita gente está usando aí da área de ESG, crédito, sustentabilidade, marketing, eu acho que em crédito, aquela notícia que eu dei no início aí, que eu me lembrei no início, mostra a nossa maturidade no sistema de crédito, ainda que tenha muito por fazer, tá? Isso não quer dizer que chegamos à forma ideal. Temos uma posição muito boa em sustentabilidade, né? O nosso agro, além de competitivo, como você menciona, ele está crescentemente sustentável. E nessa nova matriz produtiva verde, limpa, ele vai ainda ter mais peso nisso. A gente precisa dar uma força agora no pilar do marketing, que eu acho que é a outra grande ação que nós podemos fazer e virar esse jogo.
Você falou aí do acordo, né, Mercosul e União Europeia. Você poderia comentar sobre o que representa esse acordo para o agro nacional?
Rogério, eu vejo o acordo da União Europeia, ele é muito mais forte do ponto de vista de médio e longo prazo, no potencial que ele tem de alavancagem qualitativa para o nosso agro aqui, tá? Claro que ele é fundamentalmente um acordo comercial, logo de cara ele já aumenta a competitividade do Brasil, né? Já somos competitivos e ele aumenta ainda mais essa competitividade em várias cadeias produtivas, mas eu vou me pegar mais nesse lado qualitativo, que eu acho que até esse outro lado mais pontual do comércio andou sendo falado nessa semana que passou, pós divulgação do acordo, né? Vamos pensar assim, o acordo com os europeus vai proporcionar maior integração das nossas cadeias produtivas, cadeia de suprimentos, cadeias de valor, daqui e de lá, né? Nós estamos falando no mercado de 700 milhões de pessoas, que no vetor agroalimentar é um dos mercados mais difíceis e exigentes do mundo do ponto de vista qualitativo. Nós vamos entrar nesta, digamos, nessa feira, nesse mercado, né? De um lado, só o efeito vitrine que isso vai trazer para o agro brasileiro é essencial, vai ser importante enquanto agregação de valor. Mas mais do que isso, pode ser que seja a oportunidade que a gente tenha para se consolidar em alguns eixos, algumas linhas em particular. Por exemplo, proteína animal, café, frutas, tem um mês, mais ou menos, um mês e meio, a Secafé fez uma ação na Suíça, junto com a Serasa Experian, apresentando uma nova visão de café certificado, de alto valor, de sabor, enfim, degustativo, etc. e tal. A nossa proteína já é reconhecida lá, é tanto que deixa irlandeses e outros pecuaristas lá da Europa de cabelo em pé. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente consolidar, do ponto de vista de imagem, de marketing, né? Não estou falando de produção, não. Nesse viés de marketing, consolidar uma imagem no mercado internacional. Veja bem, nós somos excelentíssimos produtores de commodities, soja, grão, também de carnes, etc. Mas não somos reconhecidos ainda como produtores de altíssimo valor nessas áreas. E eu acho que o acordo com o Mercosul, um dos benefícios é esse. Ele vai trazer uma oportunidade de a gente se fixar como linha de frente em algumas cadeias produtivas do agronegócio. A outra coisa que eu acho tanto importante quanto mais ela é um reflexo de médio prazo, é que a gente tem muito a aprender na parte de produtos de valor agregado. A Europa, os europeus, franceses, por exemplo, Reino Unido também, mas enfim, a Europa de um modo geral, Itália, eles são muito bons em agregação de valor de produto, né? Em agroindustrialização, em refinamentos de marca, de produtos e tudo mais. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda com eles nesse quesito. É uma experiência que o Brasil não tem ainda, né? Veja que a gente tem vários produtos de altíssima qualidade, desde o queijo mineiro, agora estamos fazendo azeite de oliva aqui também em Minas ou lá no Rio Grande do Sul, e por aí afora, mesmo na área de embutidos, enfim, só para ficar em alguns, não vou entrar nem nos produtos tropicais, frutas, nuts, etc. Né? Só que a gente não tem a experiência do marketing disso a nível global. Eu acho que com essa interação a gente pode aprender muito nesse quesito também. Então eu vejo esses dois pontos como duas cunhas que a gente pode abrir de oportunidades para o nosso agro com esse convívio da Europa. E o que decorre dela, né? Atração de investimento, daí beneficiando todas as cadeias, a melhoria dos nossos próprios padrões, né? De produção, de distribuição, de logística, de marketing. Uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que isso não vai cair do céu, tá, Rogério? Nós vamos precisar fazer lição de casa. E a lição de casa vai ser no sentido de aprendizado, de incorporar rastreabilidade, uma série de coisas, e é disso que eu digo quando eu falo em aprender nessa área de agregação de valor.
Nós temos alguns poucos minutinhos aí, Coriolano. Fala pra gente, né, a partir do próximo ano, no cenário, temos aí o fator Donald Trump, né, com todo o seu estilo, que já falou até em criar barreiras tarifárias já para tentar frear, por exemplo, o avanço de produtos chineses. No último governo Trump, justamente por causa dos atritos dele, né, com a China, o agro brasileiro se beneficiou amplamente. E agora, qual é a sua expectativa?
Eu vou engatar no Mercosul para te responder isso assim rapidinho. Olha, quando a gente começou a negociar o Mercosul, por volta do ano 2000, o Brasil exportava, o agro brasileiro exportava 20 bilhões de dólares, metade disso era Europa. Hoje nós exportamos 170 bilhões de dólares, a Europa é só 15%, a China é 40%, e se a gente já pega aí, começa a agregar o Oriente Médio, todos aqueles países e tal. Enfim, eu acho que a nossa prioridade hoje é a Ásia, é o Oriente. A Ásia em particular e, eventualmente, o Oriente Médio. Então, essa geopolítica do Trump tende a acontecer em alguma medida, parte pode ser discurso, como se diz, mas tende a acontecer. A questão com a China é um fato e a gente tem que pensar a China em conjunto com a geopolítica da Rússia, né? Quer dizer, está se formando um eixo meio visível ali. Agora, do ponto de vista do Brasil, vamos enfrentar algumas dificuldades? Vamos. Acho que o Mercosul abre uma porta para isso, né, para administrar isso, mas o nosso grande alvo continua sendo a Ásia. É lá que a gente vai buscar os mercados, é lá onde a gente vai se tornar cada vez mais competitivo do ponto de vista da segurança alimentar para eles e da qualidade nutricional, da qualidade dos produtos também. Tentei ser rápido.
Tá certo, conversamos com o Coriolano Xavier, jornalista e especialista em marketing do agronegócio, membro do Conselho Científico para o Agro Sustentável. Então, Coriolano, grato aí pela entrevista, um grande abraço e um bom final de ano.
Para vocês todos da CBN também, foi um prazer estar com vocês e com todo o Paraná.
Foi um grande prazer aí conversar com você. Uma boa tarde e voltamos aí com a Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.